Direto ao Direito.
Estamos no Outubro Rosa, esse mês de sensibilização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E hoje, na coluna Direto ao Direito, nosso tema também é Outubro Rosa, porque é muito importante também saber que as mulheres portadoras de câncer de mama possuem direitos que auxiliam nessa luta. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio a advogada Sheila Campos, que é especialista em família e sucessões e também é presidente da Comissão da Mulher da OAB de Campina Grande. Seja muito bem-vinda, Sheila.
Obrigada a todas e todos que estão escutando aí do outro lado e sobre esse Outubro Rosa, que é um mês alusivo. A gente tem que deixar bem claro que é um mês alusivo porque o combate à prevenção, a necessidade do tratamento, ele é...
O ano inteiro.
O ano inteiro, né? E falando sobre direitos e garantias, principalmente as portadoras, vamos lá levar para o câncer de mama, o quão necessário é esse espaço para a gente poder discutir sobre essas políticas, porque essas ações, esses direitos, essas garantias, nada mais são respostas de políticas públicas, políticas sociais que o Estado ele tem o dever de ofertar para todo e qualquer cidadão, independente de raça, idade, gênero, enfim. Né?
O direito então, de forma geral, eu já queria que você começasse explicando quais são esses direitos dessas mulheres que estão com câncer de mama.
Perfeito. Principalmente, se você pegar a Constituição Federal, na pós-constituinte de 1988, muitas garantias foram colocadas e nós temos leis que abarcam os direitos das mulheres portadoras de câncer de mama e nós temos as leis federais, nós temos as leis municipais e as leis estaduais também do Distrito Federal. Sobre as mais importantes, e aqui eu vou até fazer um traço, uma conquista que nós tivemos agora em 2023. Quando a gente fala sobre câncer de mama, muitas mulheres, elas são mutiladas, elas perdem a mama. Então, assim, perde não só um pouco, não é questão de saúde, mas é uma questão de identidade. Tanto o SUS quanto os planos de saúde, eles têm a obrigação legal, está na lei, década de 90 já foi estipulado, a obrigação do plano de saúde ou do SUS, ele ofertar a reconstrução mamária, que muitas das mulheres, elas tinham que entrar, enfim, que não deixa de ser uma parte do tratamento e prevenção também do câncer de mama. E em 2023, agora, nós tivemos uma aprovação pela Câmara, que essas mulheres que tiveram essa reconstrução feita, se houver algum problema com a prótese, elas podem fazer a prótese, porque a lei não a cobertava. Quer dizer, ela cobertava a reconstrução da mama, mas por acaso, se acontecesse alguma coisa com a prótese dessa mulher, ela não poderia fazer a troca. E se fizesse essa troca, ela teria que judicializar. Para mim, é um dos pontos altos também de uma conquista que nós, mulheres, conseguimos. E aqui a gente pode ampliar o leque. Quando você fala sobre a quitação de imóvel financiado, que é um dos grandes pontos também que as leis, os contratos de financiamento eles ofertam. Quando você faz um contrato de financiamento, geralmente, pelo menos na maioria dos casos, tem aquele contrato, aquele seguro, que é, no caso de morte ou invalidez, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, nesses casos de invalidez, o contrato de financiamento, ele é quitado na proporção da participação daquela mulher. Eu gosto muito de citar alguns exemplos. A minha sogra, ela foi em 2015, ela descobriu um câncer de mama e tal, e a odontóloga, ela teve que fazer a retirada da mama e ficou incapacitada, ela ficou, para voltar ao trabalho, ela ficou com a capacidade absoluta, assim, gritante, enfim. Para o trabalho, ela não poderia voltar, então nós entramos com a aposentadoria, né, pedido de aposentadoria por invalidez. E o imóvel dela era financiado, só que era financiado 70% do imóvel e 30% era do marido dela. No que confere aos 70% do que era financiado, a gente conseguiu a isenção, porque lá no contrato da Caixa Econômica Federal está dizendo lá, se fosse, Sheila, 100%, 100% do imóvel, ele é quitado. É um grande importe, porque aí você também tem que entender que esta mulher, ela estando casada ou não, ela tendo rede de apoio ou não, uma conquista dessa é maravilhosa, porque tira um peso dessa mulher. E por aí a gente pode arrastando outros direitos. Por exemplo, na compra, vou citar, porque olha, os exemplos eles são ótimos e são práticos.
Sim, com,
né,
certeza.
Porque trabalha no nosso dia a dia.
O nosso ouvinte consegue absorver, enxergar.
A pedagogia, exatamente, fica mais fácil, né? Então, assim... Ela tinha problema para dirigir, porque ela perdeu mais de 40% da força do braço, enfim. Ela tem que ter um carro adaptado.
Uhum.
Então, o que a gente fez? Fomos atrás do direito que ela tem de comprar um carro adaptado para ela. E lembrando que não é, a gente está falando do câncer de mama por causa do Outubro Rosa, mas nós temos, sim, que entender que essas garantias, esses direitos constitucionais, legais, sejam eles estaduais, federais ou municipais, eles abrangem às pessoas portadoras de câncer. Por exemplo, a gente conseguiu a isenção do IPVA, do, do ICMS, do IPI. Então, tem impostos também que as pessoas elas têm direito, né? Outro ponto bem bacana sobre o tratamento gratuito no SUS, aí a gente não precisa nem comentar. Não é? A Constituição Federal, artigo 197, ele garante que você tem direito, é um dever do Estado promover a política pública de atendimento. Nós temos também, outro ponto bem importante, o saque do PIS e PASEP. Saque do PIS e PASEP, se você está na condição de, vamos referir para a mulher, mas aí para todos, tá certo? Você pode fazer esse saque, necessariamente, não precisa de muita burocracia. E você falou aqui, olha, mas como é que a gente faz para conseguir sobre esses direitos? Isso. São tantos. Pronto. No caso de você fazer esse saque do PIS e PASEP, você vai na Caixa Econômica Federal, aí tem as documentações lá, lembrando que todo e qualquer direito, quando a gente fala sobre doença, você tem que ter laudo atualizado, documentação atualizada, cartão cidadão. Então, esses são pontos. E outra, a instituição, por exemplo, o banco, se for PIS, né, no caso, ou se você falar de PASEP, você está falando já de Banco do Brasil, as instituições elas têm os requerimentos. E nesses requerimentos eles dão os formulários no qual eles lhe orientam quais são os documentos que você precisa levar para poder comprovar aquela sua situação, o direito ao saque do PIS e PASEP. Nós temos também, Anne, um ponto que eu queria falar contigo, não sei se você vai deixar mais para frente.
Pode ficar à vontade.
Pode também fazer a retirada do FGTS.
Sim.
Esse é outro ponto muito interessante.
Isso no momento que ela tem o diagnóstico, ela já pode fazer essa retirada.
Já pode fazer. E é o seguinte, você não só a portadora com câncer, o portador com câncer, mas os seus dependentes também podem fazer essa solicitação, né? Porque também depende do grau de incapacidade, do quadro da mulher. Outro ponto muito interessante que eu queria apontar aqui, a gente vai colocando também. Gente, as pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação ao trâmite processual. Gente, está na lei. Se você é portador de câncer, mulher, presta atenção, você tem prioridade na tramitação processual. Nós temos um sistema jurídico em nosso país, né, um judiciário que ele está soberbado. Infelizmente, é uma característica do nosso judiciário, ele é muito litigioso. Então, para que aquela mulher, para aquele portador ou portadora do câncer, eles têm prioridade no atendimento, no processo em si. E isso é outro ponto muito interessante. Aí vai o advogado, vai solicita, qualifica e explica no processo que aquela pessoa, ela naquele momento, ela tem essa anomalia, essa doença. Outro ponto bem interessante que eu queria destacar aqui. Gente, presta atenção, trabalhador, CLT. A portadora, no caso, a mulher com câncer, ela tem direito, gente, a fazer 3 folgas. Ela tem direito a 3 folgas durante o ano para fazer um tratamento, para fazer um exame, e isso está lá na CLT. Lembrando que, se você fala de trabalhador privado, nós estamos falando aqui de CLT, trabalhador público, aí você tem que procurar a instituição para ver qual é o regramento, qual é o regulamento que rege aquela profissão.
Então, o primeiro ponto, o primeiro passo, no caso, a mulher, independente não, dependendo da sua profissão, procurar os direitos que lhe acobertam, né? Acho que é o primeiro passo.
É o primeiro passo. Olha, você também tem direito ao sistema, fazer uso do sistema gratuito de transporte.
Sim.
Isso é muito relativo, porque isso depende muito da lei orgânica do município, por exemplo, né? IPTU, depende muito da lei orgânica do município.
Aqui em Campina Grande a gente tem essa cobertura?
IPTU não. Agora é o seguinte, uma coisa bem bacana, um ponto bem interessante você ter colocado. A Prefeitura de Campina Grande, ela disponibilizou no site da própria Prefeitura a cartilha com os direitos...
Pode continuar.
Com os direitos e as garantias das mulheres portadoras de câncer. A cartilha em PDF é online, você pode baixar e lá tem ponto a ponto. O IPTU ainda não, transporte público ainda não. Mas aí, pela abrangência, né, a gente já discute por quê. É muito interessante nós sabermos dos nossos direitos, das nossas garantias e procurar nos informar. Eu costumo dizer que não só a mulher, mas a família, a rede de apoio daquela mulher, ela tem que procurar, vamos lá, ela está passando por isso, vamos nos certificar.
Informarmos.
Nos informarmos. E outro papel muito interessante que vocês estão fazendo aqui é não só deixar para outubro esses informes, mas você trabalhar durante todo o ano e nas repartições públicas, hospitais, seja onde essa mulher esteja.
Doutora, deixa eu só interromper a senhora rapidinho, que a gente tem as notícias nacionais. Vamos na volta embora. A gente continua conversando com a advogada Sheila Campos.
Vamos embora.
Voltamos com o CBN Campina e nós estamos conversando com a advogada Sheila Campos, que é especialista em família e sucessões, também é presidente da Comissão da Mulher da OAB de Campina Grande, está aqui esclarecendo todas as dúvidas dos nossos ouvintes, também todas as minhas perguntas relacionadas aos direitos das mulheres com câncer. Falando nos nossos ouvintes, a Cida Braz enviou uma pergunta, doutora, que eu vou lhe fazer agora. Ela diz, bom dia, minha irmã teve há 5 anos câncer de mama, ela fez a mastectomia radical e ficou 1 ano recebendo auxílio, mas depois disso foi cortado. Ela pergunta se a irmã dela tem direito à aposentadoria permanente, porque ela continua sem a mama e não fez essa reconstrução.
Olha, nós temos aí 3 pontos que nós podemos aqui trabalhar tranquilamente. Primeiramente, a mulher, ela, quando ela faz a retirada da mama, não é? Ela pode ser, se ela for trabalhadora, Sim. estiver na qualidade de trabalhadora lá, tudo direitinho, ela tem direito à aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez, ela passa por uma perícia médica que vai constatar o grau de incapacidade dessa mulher para ela voltar ou não. Eu acredito que ela tenha falado que a irmã recebeu auxílio por 1 ano
Isso.
e depois não recebeu mais. Todo e qualquer auxílio ou a aposentadoria, ou até mesmo LOAS, a cada 2 anos você tem que fazer lá aquela prova de vida, você tem que atualizar o seu cadastro. Se ela recebeu auxílio, então implica dizer que ela entrou com... eu não sei se ela estava trabalhando na época, não é? Nós temos que ver, analisar isso bem direitinho. Se a incapacidade dela for relativa, se no lado lá está dizendo, olha, ela tá incapaz, mas não é aquela incapacidade que vale a aposentadoria, vale um auxílio-doença. Então, ela fica afastada até se recuperar e voltar ao trabalho. Lembrando que nem toda mastectomia, nem toda retirada da mama, ela vai deixar aquela mulher incapacitada para o trabalho. Né? Dependendo muito do grau, que ela faz ou deixa de fazer no seu labor. Nesse ponto, nós temos também que observar. Quando a gente fala de aposentadoria por invalidez, o trabalhador e a trabalhadora, ela tem que ter os requisitos de trabalhador e trabalhador à época. Veja bem, se eu assino minha carteira hoje, começo a trabalhar amanhã e amanhã eu já descubro um câncer, eu já estou acobertada por esse direito, por essa aposentadoria. Aí você fala assim, ah, tudo bem, então se eu não vou me aposentar porque a minha incapacidade ela é relativa, ela é temporária, então você entra com auxílio-doença pelo INSS. Lembrando que esse auxílio é acima de 15 dias, tudo direitinho. Agora, veja bem, eu não trabalho, não tenho qualidade de trabalhadora, nunca contribuí, não tenho carteira assinada, e aí o que eu faço? Bom, para esse ponto, nós temos aí o LOAS, que aí tem uns requisitos bem mais afunilados. O LOAS, que é o BPC, né? O Benefício de Prestação Continuada. Você tem que ter mais de 60 anos, ou então para aquelas pessoas que são deficientes, e tem que também ter os requisitos. Eu costumo dizer o seguinte, a informação ela não peca pelo excesso. Né? O que a gente orienta? Se ela possível, ela procura o INSS, apesar de que ela já passou pelo prazo de 5 anos e só agora suscitou. Eu acredito que pelo tempo ela já perdeu a qualidade de assegurada pelo INSS. Aí se você pergunta, tá, tudo bem, mas ela voltou a trabalhar. Se ela voltou a trabalhar, se ela está com a carteira assinada, ou então até mesmo se ela está ligada a alguma repartição pública, lembrando que você tem um funcionário público e você tem um empregado seletista. São instituições, né, diferentes, e ela tem que procurar se informar aonde ela está alocada para procurar orientação e eu acredito que mais ou menos por aí. Outro ponto bem interessante. Eu sou MEI. Eu posso me aposentar por invalidez?
Pode.
Você MEI, microempreendedor empresarial, você tem o direito também de se aposentar por invalidez. Lembrando que toda e qualquer aposentadoria ou benefício que você vá atrás, as instituições, elas lhe dão todos os documentos. E no caso como ela, eu sugiro que ela procure um médico, um médico especialista, atualize os laços, a gente está falando aí de uma doença há mais de 5 anos ou 5 anos, como ela falou. Ela estando com toda a documentação laudada, documento todo em dia, eu não vejo problema dela procurar se informar para reativar esse direito, não é? E se ela estiver trabalhando, se não, aí eu posso até passar meu contato depois e a gente possa orientar ela bem direitinho.
Ótimo, né? Doutora, obrigada. Ainda falando sobre essa questão do benefício BPC, como amparo assistencial, no caso dessa mulher ou de qualquer outra que precise, qual é o procedimento? Quem ela procura? Ela vai direto no INSS?
Perfeito. Olha, primeiramente, vocês têm que entender que quando a gente fala de benefício do LOAS e do próprio benefício, ele é concedido especificamente para um público.
Sim.
E, no caso, são pessoas idosas com mais de 60 anos ou, então, os deficientes. Lembrando que, para você ter direito ao LOAS, existem alguns requisitos. Por exemplo, você não pode receber outro benefício. Né? Você não pode estar assistido por outro benefício, por outra política pública assistencial. Outro ponto, se você mora com pessoas em uma casa, você tem que ver se esse grupo, esse agrupamento familiar, ele tem uma renda per capita acima de 25% do salário mínimo, ou seja, um quarto. Então, o que que essa pessoa ela vai fazer? Ela vai no INSS. O INSS, ele vai promover uma perícia, lembrando, tanto a aposentadoria por invalidez, quanto o auxílio-doença, quanto o próprio LOAS, os acometidos pelo câncer, eles vão passar por uma perícia, eles vão passar por uma avaliação. E no caso do LOAS, além da avaliação médica, né, da perícia médica, eles também vão passar por uma avaliação psicossocial. É feita uma visita na residência dessa pessoa para constatar se aquelas informações elas estão em dia ou não. Outra coisa, vocês também têm que deixar a documentação dos seus dependentes atualizada. O que, que a gente olha muito, Anne? A galera com, por exemplo, identidade com 10 anos, a pessoa já está com 50, 60. Vai na Casa da Cidadania, solicita, se você não tiver condições, procura se informar lá com o pessoal da Casa da Cidadania e solicita a segunda via da identidade. Tem muita gente que barra, não é pelo direito, é pela ausência de documento. Né? E não apenas pela ausência de documento.
Simples, né?
Tão simples e às vezes barra, deixa aquele momento de dor, de frustração mais agravado, né? Porque você vai demorar mais sabendo que tem acesso, mas por um descuido, até mesmo pelo esquecimento, a gente também não vou julgar uma realidade que eu não vivo. Então, pegando esses pontos, INSS, né? Mas desde que esteja com a documentação todo dia. Aí se você perguntar sobre o laudo, gente, a gente sempre pede um laudo de 30 dias, um laudo médico de 30 dias. Existem algumas instituições que aceitam com 60 dias, com 90, com 6 meses, com 3 meses, mas a orientação que nós damos, principalmente porque o laudo é um direito.
Sim.
Né? É um direito que o médico que está lhe acompanhando, a equipe médica que está lhe acompanhando, ela tem que lhe fornecer. Então é bom que você sempre esteja com essa documentação toda atualizada.
Obrigada, doutora. Então, infelizmente, nosso tempo acabou. Teríamos várias outras perguntas, mas eu já deixo aqui o convite para que a senhora volte para falar sobre vários outros assuntos e desse também.
Satisfação toda minha, te desejo toda sorte e a todos que estão nos escutando e todas, um bom dia.
Muito obrigada. Conversamos então com a advogada Sheila Campos, ela que é especialista em família e sucessões e também presidente da Comissão da Mulher da OAB de Campina Grande. Seja sempre bem-vinda ao CBN Campina.
Obrigada, até mais.